verdade que nós éramos mais sociais antes das redes sociais. Café com Discipulado, mais uma vez na área. Nós estamos aqui para botar em xeque a vida social. Deixa eu perguntar para vocês. Como eram os natais na sua casa? Antes das redes sociais, dos smartphones, das aparelhagens, eram mais unidos, mais felizes, mais amorosos. Como eram essas reuniões? No último mês desse ano que se findou, tem 2 semanas, algumas notícias me chocaram bastante. A primeira delas seria da jovem Jéssica Litora Canedo, que foi duramente criticada pelo Tribunal da Internet devido a um suposto affair com comediante barra influencer digital Whindersson Nunes. E ambos negaram o movimento, mas foi tarde demais a jovem. Já era vítima de um mal da depressão, cometeu suicídio com abuso de remédios no dia 23 de dezembro. As supostas conversas dela com o Whindersson Nunes foram publicadas pelo site de fofoca barra página do Instagram chamada Choquei. Todos falsos. Alegações da própria Vitória Canedo e do Whindersson, que completamente fake news. O site Choquei diz que só disponibilizou o que a internet estava oferecendo no momento, se responsabilizando da fake news. E o segundo caso foi vlogger, youtuber PC Siqueira. Ele é um dos desbravadores da internet, né, do YouTube, antes mesmo das regras do YouTube serem ditas. É aquele negócio de cara, tipo assim, chegou quando tudo aquilo era mato, chegou quando tudo não tinha regras sobre ser influência digital, não tinha regras sobre números de páginas, não tinha de cancelamento, não tinha dislike. E essas coisas. O PC Siqueira foi investigado por um crime de pedofilia, a qual não teve conclusões. O próprio as pessoas da internet defendiam muito o PC Siqueira, que ele não seria capaz de fazer isso, mas enfim, a história já tinha sido jogada e ele sofreu uma censura líquida, aquela censura imposta pelos próprios internautas, pelos marcas que associam sua imagem a esses vloggers, e sofreu um cancelamento por essas pessoas. Pessoas que estão por trás dos seus iPhones vendo mais merdas que talvez o PC Siqueira via ou fazia. Pra mim, tudo um bando de hipócrita, mas eles cancelaram esse PC. E ele sofreu suicídio, cometeu suicídio também. Faleceu poucos dias depois da própria jovem Vitória, Jéssica Vitória. Eu me lembrei muito do Cillian Murphy no filme Batman Cavaleiro da Selva Ressurge, em que há um tribunal. Tribunal do Espantalho. E, parafraseando ele, pensei que Siqueira foi julgado. Morte. Por cancelamento. Essa é a verdade. Mas o que está por trás desse tribunal da internet? O que está por trás desse esses veículos que supostamente vinculam notícias que não sejam verdade, provocando essas depressões, esses cancelamentos, esses julgamentos, esse tribunal da internet. Por trás do Choquei existe uma agência de publicidade para gerenciamento de perfis chamada MindInt. Essa MindInt é uma fábrica de desinformação. Ela veicula notícias falsas e gerencia perfis para que essas pessoas tenham um número de visualizações, sejam mais seguidores e por isso cometem esses tipos de atrocidades de desinformação para ter visibilidade para quem são seus agenciados. Seria a forma da MindGate ganhar dinheiro. E causar uma completa desinformação, sabe? Mas a gente tem que ir mais a fundo, por trás do MindInt, por trás dessa luta por seguidor, de ser visibilizado, o que que tem, cara? E eu acho que tem a gente. A gente que é alimentado por uma vontade de estar, sabe, de estar por dentro das coisas. Os pesquisadores de internet, hoje as redes sociais já tem um nome para isso, chama-se FOMO. Fear of Missing Out. Aquele medo de estar por fora das coisas, por fora do trend, do momento, do papo do momento. E estar a par na mesa, sabe? Sem ficar de lado na mesa, fazer a gente consumir conteúdo, deixa fazer a gente consumir desinformação o tempo todo, fofoquinha, tá fazendo trend da moda porque a gente precisa daquilo para não se sentir por fora das coisas. E isso está fazendo com que as redes sociais tomem uma proporção muito grande. E as redes sociais estão virando um tribunal de verdade. E fazem essas atrocidades. Cometem esses crimes, alimentam as pessoas que criticam com mentiras e mentiras. Mas se não fosse o site Choquei, se não fosse a MindGate, provavelmente seriam outros veículos. Nós tínhamos outros veículos antes. TV Fama, Sônia Abrão. A verdade, verdade é que o ser humano pegou a Sônia Abrão, ou a fofoca, o gremlin da fofoca, alimentou ele depois da meia-noite e jogou água nas costas dele, e saíram vários outros gremlins piores, como sites de fofoca que só querem clickbait, só querem números, só querem anúncios e querem ganhar dinheiro e não se responsabilizam com o outro lado que está ali, com as pessoas que estão do outro lado e querem só aumentar os seus números e não conseguem mais controlar essas desinformações, não conseguem mais controlar esses veículos, não conseguem mais controlar a internet e a gente coloca tudo por conta das big techs, sabe? E dos seus algoritmos, dos seus demonizinhos digitais, os algoritmos para controlar isso. A gente terceiriza o nosso senso crítico. A gente está terceirizando o nosso senso crítico. E a inteligência artificial e as big techs são as novas entidades, são os novos demônios da época, sabe assim? E no fator dessa criação de desinformação, e uma falta de uma regularização para isso, o embate fica sempre entre o governo do estado e as big techs. E as big techs sempre vão colocar para você que o controle vai levar à censura. Só que a gente já está tendo censura. a nossa própria censura, censura das marcas, e a gente mesmo está censurando as coisas. Então a gente precisa de um controle para poder botar ordem nas coisas. E a gente deve pensar nisso, o cristão deve pensar nisso. Até que ponto as redes sociais estão fazendo bem ou mal para as pessoas? E eu acho que a gente precisa entender que o ser humano caindo vai ser sempre alimentado pelas suas paixões e emoções. Sempre vai ser alimentado pelas suas paixões e emoções. A gente sempre vai querer uma coisinha, uma fofoca. A gente sempre vai querer o entretenimento. Sabe? O filósofo Bicho Han, ele diz que a nova versão do pão e do circo que controlava a massa em Roma é a renda básica, salário família, sei lá, e os jogos eletrônicos. Eu vou colocar aqui nesse meio as redes sociais, os TikToks e as coisas, eles controlam a gente, deixam a gente calminho, desinformado, pra gente não poder revidar com outras coisas. Esse é o novo pão e circo, a renda básica, os jogos eletrônicos e a rede social. E eu tenho até medo do Big Brother 2024, cara. Big Brother 24, que eu acho que já tá dando muita loucura. Não sei nem quantas semanas tem, mas eu já vi tanta coisa que aconteceu lá. Gente que foi retirada, gente que desistiu, quer dizer, e a gente vai continuar vendo aquele circo e dá medo. Até que ponto o ser humano tá chegando? Até que ponto o ser humano tá indo com as redes sociais, com a internet, o ser humano caído não aguenta as coisas, principalmente as questões das informações. O Bicho Ruim, nesse mesmo livro que ele fala sobre o pão, o circo, a renda básica e os jogos eletrônicos, ele diz que o mundo é dividido entre as coisas e as não coisas, sabe? O que é uma coisa? Uma coisa é um livro. Uma coisa é o livro, ele tem matéria, ele tem massa, ele tem um destino final, mesmo que esse destino final seja prateleira. Quanto a não coisa é um e-book. Um e-book, ele não tem matéria, ele não tem massa. Se ele não for bem executado, e se essa informação não for realmente importante, ele só é excesso de informação. Ele é só. Não tem um destino, ele não tem um destino final. Você não consegue voltar a ele, você não consegue buscar ele, você não vê ele na sua estante. Então isso é uma não coisa. E o que nos faz voltar ao tribunal da internet, sabe? Nós só estamos alimentando as não coisas. O tribunal da internet é só mais uma não coisa fazendo as pessoas se encherem de informação e provocando censura e provocando mortes. Esse é o tribunal da internet. E para sair dessa confusão das não coisas, dessas redes sociais malucas que estão matando gente, a gente pode recorrer ao Bicho Ruim, desse livro Não Coisas. O Bicho Ruim, ele diz que para se ligar ao mundo das coisas, a gente precisa se ligar a algum material, algo que tenha peso, massa, volume. No caso do Bicho Ruim, ele diz que a experiência dele com o mundo das coisas foi uma jukebox, um aparelho de ouvir músicas. No caso do cristão, é a mesa, cara. Não tem mais. Tem algo mais concreto e sólido que uma mesa de madeira ou aquela com uma tampa de mármore, que é onde a gente senta junto e faz discipulado, e olha no olho, olho com olho, e sente a dor do próximo, sabe? E sente a necessidade do próximo e não condena. mesmo no meio do pecado dele, não condena ele, olha com um olho de amor. Enquanto a gente não tiver uma tela na nossa frente, aqui a gente não tá vendo o próximo, o olho do próximo, a gente sempre vai ter essas atitudes de condenar, de cancelar, de ridicularizar, de perseguir, de cometer o hater, a trollagem. A gente sempre vai ter isso. Mas a experiência da mesa sempre é sólida. A experiência da mesa sempre é olho no olho, tato, mão com mão, perdão, chorão, choro, lágrima. A experiência da mesa e do discipulado é concreta. Eu sempre achei que no Salmo 23, que diz assim, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, e unge minha cabeça com óleo, e o seu cálice transborda. Essa mesa não é uma mesa de vanglória, para se honrar, para falar, eu sou ungido, sou melhor que vocês. Não, é uma mesa do perdão, é uma mesa de reconciliação, é uma mesa de cura, é uma mesa de perdão, de cura. Não é. Então, se não foi isso, não tem por que Jesus ter falado para os fariseus que o criticavam, os haters que o criticavam naquela época, porque que ele comia com pecador, com cobrador de imposto, que ele disse que eu vim para os doentes, não para os sãos. Essa é a máxima de Jesus. Jesus veio para os doentes, não para os sãos. E eu sou doente, assim como todos os pecadores, nós pecadores somos doentes. Necessitamos do perdão de Cristo, necessitamos um do outro para ser curados. Precisamos um do outro para ter perdão, para se conectar ao que é sólido, o que é rocha, Cristo, discipulado, o seu irmão. E a gente está perdendo isso no tribunal da internet, no tribunal das pessoas que condenam umas outras por simplesmente estar se envolvendo com outro, não fazer o que tivesse de fazer ou não. A gente precisa sempre se conectar com algo sólido que é a mesa, com algo sólido que é o perdão, com algo sólido que é o olho no olho, que é o discipulado de Cristo. Café no discipulado volta daqui a 15 dias, ou mais, ou menos, não sei. Tudo vai depender do quanto minha mente estiver cheia e eu precisar jogar para fora e falar. E desabafar e tirar tudo daqui para se concretizar em alguma outra coisa. Valeu!